pauta é...
A Semana da Comunicação tem um personagem especial que década após década mantém a relevância e a presença na vida dos brasileiros. É o rádio, que segue irradiando pelas ondas sonoras e agora também transmite em diversas plataformas. Quem conversa com a gente é o Marcelo Kichinevski, professor e pesquisador do rádio, diretor do Núcleo de Rádio e TV da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ex-coordenador do Grupo de Pesquisa, Rádio e Mídia Sonora da Intercom, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Professor Marcelo Kichinevski, muito bom dia para você.
Muito bom dia a você e a todos os ouvintes da Rádio MEC.
Professor, a gente falou sobre o avanço da comunicação, das telecomunicações, ao longo dessa série especial na Semana da Comunicação, e o rádio sempre aparece como personagem dessas histórias. Nós tivemos a AM, depois a chegada da TV, a FM, o fenômeno da segmentação do rádio, que hoje transborda, né, por diversas plataformas. Como a gente pode pensar nessa capacidade de persistência do rádio chegando nos dias de hoje? E que rádio é esse que a gente tem irradiado e recebido, professor?
É, ainda temos as ondas curtas, né, que foram importantíssimas, né, que foram históricas lá no começo do rádio, que tiveram um papel importante de integração do planeta, né, a perspectiva de um rádio transfronteiras vem muito antes da internet, né? Vem já dos anos 30 do século passado, né? Enfim, a gente tem uma série de evoluções ao longo das décadas. O rádio começa, aliás, como uma forma de comunicação interpessoal, né? E com o passar dos anos ele vai se desenvolvendo como radiodifusão, como um rádio para comunicação entre um emissor, né? E vários receptores espalhados num espaço geográfico determinado, né? Então o rádio vai se constituir dessa maneira, mas hoje o que a gente tem com as plataformas digitais, com o rádio que vai transbordando para outros suportes, outros dispositivos, é o que eu tenho chamado nos meus trabalhos, no meu livro Rádio e Mídias Sociais, né, de rádio expandido, né? O rádio se expande hoje para além das ondas hertzianas, sendo ouvido em outros dispositivos, em outros suportes, em várias temporalidades, né, não só mais ao vivo, mas também sob demanda, graças à possibilidade de consulta de arquivos na internet.
Professor, por muitos anos nós falamos de radiodifusão considerando essa característica da difusão através das ondas sonoras. Mas como você deixou bem claro na ideia, no conceito de rádio expandido, hoje a gente tem outras formas do rádio transbordar. Então eu pergunto, como se posiciona hoje o rádio em relação a outros serviços? Existe também música e informação nas plataformas sob demanda, mas existe esse rádio que é ao vivo, que é um processo, que é uma companhia, enfim. Como você destacaria hoje o posicionamento do rádio em relação aos outros serviços?
O rádio continua sendo um meio fundamental. Existe uma lenda urbana, né, de que o rádio perderia importância com a internet, né, que a internet seria o suporte por excelência para todos os meios, mas isso não se confirmou. O que a gente tem hoje é em torno de 35% da população brasileira ouvindo rádio regularmente, sendo que desse total, 2/3 ouvindo rádio diariamente, em média, mais de 5 horas. Então a gente tem um consumo de rádio muito expressivo. O rádio faz parte da vida cotidiana das pessoas. E por que que isso acontece? Porque o rádio é conversa, o rádio é diálogo, né? Um papo ali ao pé do ouvido, em que o ouvinte está participando, mesmo que ele não tenha voz, mesmo que ele não participe diretamente dessa conversa no ar, né? Ou via mídias sociais, como hoje a gente tem a possibilidade de fazer, né? Então o rádio mantém o seu espaço, pelo contrário, não só manteve o seu espaço, mas ampliou ele, né? Ele conseguiu ter um desempenho melhor do que outros meios de comunicação diante do avanço da internet, e o rádio, com isso, ele vai se reinventando mais uma vez nesse momento em que ele comemora o seu longo centenário, né, que pode ser marcado por várias datas históricas, mas que tem, assim, em 1919, surgimento da Rádio Clube de Pernambuco, e tem, em 1923, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, depois chamado de Rádio MEC.
Muito interessante a gente destacar esse aspecto da conversa, do diálogo, da companhia, do rádio que acompanha o cotidiano dos ouvintes. Eu acho que as expectativas para o futuro também parecem ser boas, professor, porque o Ministério das Comunicações, por exemplo, estabeleceu medidas para garantir que a recepção do rádio FM esteja habilitada nos telefones celulares que são distribuídos, são comercializados aqui no Brasil. A gente já tinha o FM em muitos aparelhos, embora em alguns casos desabilitado, e agora a gente tem uma garantia maior desse consumo do rádio FM nos celulares. Ainda temos o 5G, que em algum momento vai se consolidar também para o usuário comum, e temos também a notícia com relação ao FM estendido. Como tudo isso pode colaborar, contribuir por um futuro, quem sabe, ainda mais forte do rádio, professor?
São ótimas notícias para o rádio como um todo, né? A gente tem hoje um parque receptor muito mais amplo, né? A gente tinha, há alguns anos atrás, apenas os rádios convencionais, analógicos, né? Os chamados rádio a pilha, então aquele rádio do automóvel, para a gente poder sintonizar as emissoras. E hoje a gente tem uma diversidade de opções muito grande, tem web rádio, tem o podcasting, que também permite a circulação de conteúdos das emissoras sob demanda, né? E o celular se torna cada vez mais um ponto estratégico, né, no consumo do rádio, hoje respondendo por cerca de 20% da audiência do meio, com tendência a superar rapidamente os outros, né, suportes, e se tornar o meio hegemônico de escuta do rádio. Porque o celular está com a gente no dia a dia, em todos os pontos. Isso tem direta relação com a sua colocação em relação ao FM estendido, né? O FM estendido, ele permite que as emissoras de rádio AM, como a Rádio MEC, a Rádio Nacional, possam estar disponíveis no dial em FM e, com isso, estarem a um clique do alcance dos ouvintes através do telefone celular, né? Hoje, o rádio AM, por uma questão técnica, é de recepção praticamente inviável nos aparelhos de telefonia móvel, né? O celular não pega rádio AM, a não ser através do site, né? Já o FM, você consegue sintonizar sem usar os dados do seu pacote de telefonia móvel. Você consegue usar gratuitamente e acessar a emissora da sua localidade, desde que isso esteja habilitado no telefone celular, né? A maioria está habilitada, e agora, enfim, o governo está fazendo esse esforço para garantir que todos estejam habilitados. Tem uma briga aí de gigantes, né? Os celulares Android, né? Com o sistema operacional Android, geralmente vem habilitados, quase 100% deles habilitados para sintonizar rádio em FM, mas os aparelhos da Apple, né, não tinham essa habilitação pré-configurada por uma questão de disputa comercial dos Estados Unidos, que acabava respingando no mercado brasileiro. Então, são boas notícias que vão aumentar substancialmente a audiência do rádio, principalmente com essa duplicação, essa possibilidade de chegada, né, de emissoras tradicionais de AM no FM estendido.
Com certeza. Quando a gente pensa, então, na abertura de novos canais pelo FM estendido, na melhoria da qualidade do sinal da internet, possibilitando, inclusive, que as web rádios operem, o que a gente vislumbra é a possibilidade, ao menos, de uma grande diversidade, né, de segmentos, de públicos, de conteúdos que vão ser disseminados. Dentro dessa variedade, professor, como compreender a importância do rádio público? Como é o que é feito na Rádio UFRJ, como o que é feito aqui pela EBC, nesse espectro cada vez mais amplo? Qual é o lugar da comunicação pública, professor?
A comunicação pública é central, é estratégica, né? É o interesse da nação que tem que estar sendo colocado ali sempre acima de outros interesses comerciais, né? Claro que a gente tem uma tradição longa de radiodifusão privada, né? Assim como nos Estados Unidos, mas há um movimento interessante nos últimos anos no Brasil de fortalecimento da comunicação pública, né? De criação de rádios universitárias, concedidas a instituições de ensino superior e também outras entidades educativas, e tem sido um movimento muito interessante que está em consonância com o que ocorre em diversos países, né? Esse fortalecimento da comunicação pública é fundamental porque a radiodifusão privada é movida por publicidade, por interesses privados. Então, nem sempre há uma coincidência entre o interesse do anunciante e o interesse público, né? Então, você poderia ter um problema, vamos lá, um exemplo hipotético, né? Você poderia ter uma restrição numa rádio privada para falar sobre um determinado produto que está com um problema, que está sofrendo recall, que está sendo retirado de circulação, porque nessa rádio privada aquele fabricante daquele produto é um grande anunciante. E na rádio pública você tende a não ter esse problema, você tende a poder noticiar as questões que são do interesse da população de modo geral, sem restrições, né, sem ingerências de interesses comerciais privados, né? Então, o fornecimento da comunicação pública é fundamental nesse sentido, e a disponibilidade de novos canais de comunicação, né, a presença de rádios públicas tradicionais, como é o caso da Rádio Nacional, como é o caso da Rádio MEC, né? A Rádio MEC, a mais antiga rádio em operação ininterrupta no Brasil, né, desde 1923, é fundamental que essas rádios também estejam onde a audiência está, que hoje é o FM, né? Não mais o AM. O AM foi perdendo espaço com o passar dos anos em função de uma série de fatores, né? Principalmente o crescimento das grandes cidades, que prejudica a recepção do sinal, e o FM está cada vez mais presente na vida cotidiana das pessoas, presente na vida cotidiana das pessoas, graças ao telefone celular.
Muito bem, esse é o professor Marcelo Kichinevski, professor e pesquisador do rádio, diretor do Núcleo de Rádio e TV da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ex-coordenador do Grupo de Pesquisa em Rádio e Mídia Sonora da Intercom, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Professor, muito obrigado mais uma vez pela conversa, agora participando da nossa Semana Nacional de Comunicação. Um abraço para você.
Eu que agradeço, é sempre um prazer, uma oportunidade incrível estar conversando com vocês, né, na Rádio MEC, da Rádio Nacional, e todos os ouvintes e emissoras da EBC que vão receber esse material tão importante sobre a Semana da Comunicação, né, que é uma data que a gente tem que reafirmar o papel estratégico da comunicação pública, educativa, no cenário nacional, que a gente tem tão desafiador, né, para os conhecimentos já estabelecidos, que a gente possa plantar essa semente e colher frutos no futuro próximo.
Com toda certeza. Obrigado pela parceria para que isso aconteça, para que a gente continue no nosso trabalho de formação crítica da população e garantia da diversidade, da pluralidade pelas ondas do rádio. Um abraço, professor.
Um abraço.